Gringolândia na área, o podcast de futebol internacional do GE, chegando mais uma vez agora para a edição 208, na qual a gente vai falar sobre futebol de seleções. Sim, pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2022, a gente está aqui para falar sobre os desafios que, por exemplo, a campeã mundial Argentina vai ter pela frente, para as seleções também que não foram tão bem assim no Catar, como o Brasil ou mesmo outros times grandes aí, europeus, que se deram mal nos gramados do Oriente Médio, começando mais um ciclo de Copa do Mundo, alguns jogando amistosos, outros jogando competições oficiais, como as eliminatórias para Euro 2024. E eu, Jorge Natan, tenho ao meu lado hoje Kaique Andrade para falar um pouco sobre esses desafios aí que abrirão esse ciclo pré-Copa de 2026. Kaique, seja bem-vindo. Iniciando aí aos poucos esse ciclo de seleções, algumas ainda sem treinador, como a seleção brasileira, e outras tentando já se classificar para competições como a Euro 2024. Seja bem-vindo.
Fala, Natan, amigos do Gringo. É um prazer estar participando mais uma vez. Pois é, época boa, né? Época de ficar de olho nas seleções que estão num período de renovação, né? Outras seleções ainda mantendo a base da Copa do Mundo, do ciclo anterior. Então vamos observar e vamos discutir sobre o que tem de novidade, o que a gente tem pela frente.
Isso aí. Para você que não nos conhece ou não nos segue no Twitter, siga lá, @gringolandiage. A gente está em contato com a galera lá, sempre recebendo as cornetas, as sugestões e também soltando as novas edições. Sempre que uma for para o forno, vocês vão ver lá. E também, quem não nos segue no Twitter, também pode ativar a notificação nos diversos agregadores de áudio, nos aplicativos aí do mercado, para vocês saberem quando uma edição estiver pronta, como essa 208, em que, Kaique, vamos falar um pouquinho sobre o futebol da América do Sul, um pouco da Europa, e dar uma passeada ali sobre o futebol da África. Afinal de contas, o futebol africano está em alta também depois da Copa do Mundo. Vamos começar por quem merece, né? Pela Argentina, campeã do mundo, venceu a França, talvez na maior final da história dos mundiais, e agora inicia um ciclo, que é sempre aquele ciclo depois de uma Copa do Mundo, né? Acaba sendo meio diferente quando a seleção é campeã, porque você acaba de atingir o auge. Beleza, você tenta ser bicampeão mundial, algo que não acontece, né? Desde a Itália, lá na década de 30 ainda, mas enfim. A Argentina renovou com o Lionel Scaloni, Kaique, e inicia o seu ciclo basicamente com a mesma espinha dorsal, né? Um time que tem seus veteranos, sim, tem a galera mais nova que, inclusive, teve em alta na Copa do Mundo, como Enzo Fernandes, enfim, o Julian Álvarez, mas, acima de tudo, com o Messi, que vem falando, Kaique, que não vai jogar a Copa de 2026, mas que quer começar, pelo menos, o ciclo aí, jogando pelos gramados argentinos, sul-americanos, enfim, os gramados do mundo, como um campeão mundial que ele sempre sonhou. Você acha como fica esse planejamento da Argentina? Vai iniciar o seu ciclo em torno do Messi, não tem como ser diferente. Mas sabendo que 2026 pode chegar sem um grande craque, qual é o desafio que o Scaloni tem pela frente?
Eu vejo um ciclo bem tranquilo assim, para a Argentina, porque começa com a base que foi campeã, que já vinha bem da Copa América, né? Ganhou fez um bom ciclo, um grande trabalho do Scaloni, foi forte ainda na Copa do Mundo, e mantém a base, que tem três jogadores que eu vejo que dificilmente chegam até a próxima Copa do Mundo. Não duvido de um Messi com 39, talvez ainda, disputando mais uma Copa, mas, enfim, ele já disse também que já chegou a se aposentar da seleção e voltou, né? Então não dá pra gente duvidar da possibilidade, ele é um ET, né? Não é um ser humano comum. Mas, assim, eu acho que é uma renovação da Argentina muito tranquila, que tem jovens jogadores, como você citou, Enzo Fernandes, Julian Álvarez, tem outros jovens jogadores ainda que estão por vir, de uma geração ainda mais nova, o Garnacho do Manchester United, o Perrone do Manchester City, que jogador revelado pelo Vélez, tem o Thiago Almada lá do Atlanta, dos Estados Unidos, tem jogadores jovens que vão entrando sem muita pressão, sem nenhuma pressão, né, num time vitorioso, um time que vem de um bom trabalho. Na zaga sai um Otamendi, que fez uma grande Copa do Mundo. Você tem Cuti Romero, que é um jovem jogador, Lisandro Martínez, do Manchester United. Então, é uma renovação que vem sendo feita muito tranquilamente na Argentina. Um trabalho que, ao meu ver, tem tudo para seguir muito forte aí nos próximos anos. E é observar a sequência do Messi, né? Até onde ele vai, se vai ter uma Copa América, se ele vai continuando nesse alto nível. O cara é o melhor do mundo aos 35. Se ele vai continuando nesse nível, eu acho, Eu acho difícil dele, aos 39, não disputar mais uma Copa do Mundo.
É, a gente fala isso, mas ninguém duvida, né, do Messi. É porque ele mesmo vem falando aí nas suas entrevistas que não se vê jogando em 2026, não sei se é para tentar tirar um pouco da pressão, enfim. Mas ele mesmo vem falando isso, mas como você falou, né, o que o Messi fala sobre a seleção argentina, às vezes a gente não escreve, né. Teve a volta dos que não foram, quando o Messi prometeu não jogar mais pela Argentina depois da segunda derrota seguida em finais de Copa América, né? Acabou voltando meses depois. Mas vai ser um ciclo em que a Argentina vai começar a se despedir desses jogadores. E eu queria te perguntar, primeiro, se você considera que foi um acerto renovar com o Scaloni e um movimento parecido com o da França, né? Que entre 2018 e 2022 manteve o Deschamps, inclusive renovou de novo, a gente vai falar depois sobre isso, mas o Deschamps foi mantido mesmo depois do título mundial e quase deu um fruto, que foi o bicampeonato mundial, né? A França ficou, digamos, muito perto, até centímetros, né? De repente, os centímetros ali da perna do Emiliano Martínez, que impediram o gol do Colomoni na prorrogação. A França, enfim, quase foi bicampeã mundial. E a Argentina opta pelo mesmo caminho. Se você acha que o Scaloni, de fato, acertou também em aceitar essa renovação, né? A gente sabe como é a questão da cobrança. E, enfim, como é que você vê essa questão de manter o Scaloni como comandante? O Tic-Tap logo ofereceu isso e o Scaloni também ter aceitado e não iniciado, de repente, uma carreira de clubes. Eu acho que foi o que mais me surpreendeu, e não o fato da Argentina querer renovar com ele.
A renovação, até pela a opção da Argentina fazer essa renovação, era algo natural, né? A Argentina, por muito tempo, passou procurando, tentando, trocando treinador e finalmente conseguiu um trabalho consistente, né, com uma defesa segura, um time organizado taticamente. Então, assim, um grande trabalho do Scaloni que eu acho que era natural a sequência. E eu vejo com essa renovação acontecendo de forma tranquila, sem pressão, com vários jovens jogadores em alto nível, outros mais jovens surgindo. Então, eu acho que é um ciclo que tem tudo para manter o mesmo nível. E sobre o Messi, assim, digamos que ele pare daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, não sei, ele se aposente da seleção, a gente imaginar um substituto para o Messi, ou um jogador que venha fazer esse papel que o Messi fazia, é completamente impossível, né? Isso não existe. É muito raro na história do futebol um jogador ter esse papel, ter esse nível de liderança técnica. Mas o que a gente pode imaginar com o Scaloni, tendo esse trabalho consistente, como uma equipe organizada, que tem variações de jogo, tem outras boas peças também. Então, eu acho que, sei lá, se a gente imaginar que o Messi não vai disputar uma Copa do Mundo, eu imagino a Argentina chegando forte numa Copa do Mundo, apesar da saída do Messi, de Maria, enfim, dessa geração.
Beleza, Kaique. Então, meio que já virando a chave para a gente falar do nosso Brasil, da seleção brasileira, eu vou fazer uma ponte entre os dois assuntos fazendo a seguinte pergunta. O título mundial da Argentina faz a Argentina se tornar a grande força do futebol sul-americano nesse momento, nesse ciclo, porque a gente viu um país sul-americano ficar sem vencer a Copa do Mundo por 20 anos, né? O último título de uma seleção daqui desse continente, da América do Sul, havia sido em 2002 com o Brasil, e antes disso também havia sido o Brasil em 94, a Argentina havia sido campeã apenas em 86, o Uruguai então nem se fala, né? A gente está falando aí, daqui a pouco vai chegar aos 100 anos de jejum, 100 anos não, né? Mas 80 anos de jejum do Uruguai. Mas o Brasil nos últimos anos, né, pelo menos desde 2002, vinha sendo bem dominante, né, nas competições continentais. A Copa América, tudo bem, o Chile ganhou 2 Copas Américas ali seguidas, mas o Brasil tinha bom aproveitamento. Nas eliminatórias, o Brasil vinha tendo sempre a melhor campanha, nas duas últimas foi muito dominante e sempre chegava às Copas do Mundo com favoritismo, que dessa vez a Argentina também chegou e acabou sendo campeã. Mas você acha que muda um pouco essa ordem do futebol sul-americano? A seleção a ser batida vai ser a Argentina e não mais o Brasil?
Eu não acho que não mais o Brasil, porque o Brasil segue ainda, fez uma campanha excelente nas últimas eliminatórias, fez uma boa Copa América, né, acabou perdendo para a Argentina na final. Eu acho que o Brasil segue sendo ainda esse time a ser batido, como vinha sendo, mas o respeito à Argentina certamente muda, pelo que você disse, né? Os últimos 2 anos da Argentina foram muito consistentes e de um nível muito alto e conquistando títulos, né? Então, certamente agora a Argentina, se o Brasil estava com certeza em primeiro nesse patamar e a Argentina um pouco abaixo, agora eu vejo isso diferente, eu vejo no mínimo os dois sendo os times a serem batidos na América do Sul.
Pois é, falando um pouco sobre a seleção brasileira, a gente já vai comentar sobre o momento do Brasil, porque nesse momento é uma das seleções que está sem treinador, né? O Tite não renovou seu contrato, optou logo depois da Copa do Mundo por encerrar o ciclo, nem conversar sobre uma possível renovação. E a CBF, né, comandada pelo Edinaldo Rodrigues, está num compasso de espera por um novo treinador, já admitiu que a prioridade seria um estrangeiro. O Carlo Ancelotti surge, inclusive já foi falado oficialmente ali, por exemplo, pelo Ederson, na entrevista coletiva dessa semana, sobre a possibilidade do Ancelotti chegar para comandar a seleção brasileira. Mas enfim, antes de eu e o Kaique falarmos como meros observadores, né, da seleção brasileira, a gente vai falar quem está mais de perto, que é o Bruno Cassutti, que é um dos setoristas da seleção aqui no GE. Ele mandou um áudio para a gente. Nesse momento ele está no Marrocos, esperando, cobrindo, né, justamente a preparação da seleção brasileira para um amistoso contra a seleção marroquina. E o Cassutti vai fazer aqui uma participação especial.
Fala, amigos do Gringolândia, um abraço para vocês. Que satisfação estar participando aqui do podcast para falar da seleção brasileira, que volta a campo no sábado, às 7 horas da noite aqui de Brasília, diante do Marrocos, amistoso que vai ser disputado lá na cidade de Tânger. Um desafio e tanto para o Brasil, né? Já que pega uma seleção que foi quarta colocada na última Copa do Mundo, fez uma campanha histórica e que vai se reencontrar com a sua torcida, né? Depois dessa campanha, depois dessa façanha. Então, certamente casa cheia, vai ser uma pedreira para o Brasil. E a seleção brasileira, nesse reencontro, a gente não pode nem falar num início de ciclo, né? É muito mais uma etapa de transição, porque o Brasil ainda não definiu o substituto do Tite no comando da seleção. No mês que vem, já em abril, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vai viajar para a Europa para negociar com um novo treinador. O nome predileto, vocês já sabem, é o italiano Carlo Ancelotti, que atualmente comanda o Real Madrid. Houve uma primeira sinalização de que o Ancelotti se anima, gosta dessa ideia, mas é preciso negociar também a liberação dele com o Real Madrid, já que o Ancelotti tem contrato até o meio de 2024. Em paralelo a esse interesse do Brasil, a gente também vê saindo na Espanha notícias de que o Real já não está tão contente assim com o Ancelotti e que poderia abrir mão do treinador, né? O Ancelotti já não faz uma boa campanha no Campeonato Espanhol, está vivo ainda na Liga dos Campeões e é o nome de interesse do Edinaldo Rodrigues, que vai viajar em abril para a Europa. Enquanto isso, o Brasil é comandado pelo interino Ramon Menezes, que fez uma convocação repleta de caras novas, né? 10 jogadores que nunca tinham sido convocados. E, por outro lado, também deixou fora muitos atletas que já estavam consolidados, que foram titulares, inclusive, na última Copa do Mundo. Eu falo do goleiro Alisson, dos laterais Danilo e Alexandro. Ele deixa de fora o Thiago Silva, mas ele também estava machucado. Tem o atacante Rafinha. Enfim, muita gente que era incontestável, que era presença certa nas listas do Tite, ficou fora desse amistoso. Por outro lado, muitas caras novas, e duas delas podem ser titulares no jogo de sábado. Eu me refiro ao Andrei do Vasco e ao Vitor Roque do Atlético Paranaense, que nos primeiros treinamentos lá em Tânger apareceram na equipe titular. Se nenhuma surpresa acontecer até o fim da semana, se o Ramon Menezes mantiver as indicações que ele deu nos primeiros treinos, o Brasil deve ir a campo no sábado com Emerson Royal, outro que volta à seleção brasileira, Éder Militão, Ibanhes e Alex Telles. No meio de campo, Casemiro, Andrei e Lucas Paquetá. E na frente, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. Um time muito jovem, um time com nomes promissores, mas que a gente precisa aguardar para saber se de fato vão continuar sendo chamados ao longo desse ciclo de Copa. Como eu disse, é um momento de transição para a seleção brasileira, que ainda aguarda o seu novo treinador. Valeu, galera. Tô aberto aí a novos convites. Quando precisar, vamos falar de seleção brasileira. É só chamar, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, Cassucci. Muito obrigado aí pela tua participação. Uma honra ter aqui os comentários e essa análise, né, da situação, Kaique, da seleção brasileira nesse momento. Antes de falar de Ancelotti, de possíveis escolhas para treinador, que só vai acontecer no meio do ano essa escolha, né? O Cassucci já trouxe essa informação aí que o Edinaldo viajará em abril para tentar encaminhar essa contratação. Vamos falar sobre o momento, né? Que é Ramon Menezes interinamente no comando, fazendo uma convocação que teve algumas lacunas ali, alguns movimentos até que eu achei estranho, por exemplo, a convocação do Richarlison foi para dar moral, enfim, outros jogadores que ele deixou de fora, queria ter um comentário sobre isso, mas também sobre o fato de que, deliberadamente, esse ciclo não está começando agora. O Ramon Menezes está deixando claro que ele vai usar esse primeiro jogo contra o Marrocos não para projetar uma seleção para o futuro, até pode ser, mas está pensando mais, de repente, uma seleção olímpica, nos jovens, na categoria de base mais abaixo da seleção profissional, não exatamente com projeção para o futuro, por exemplo, pelo fato de não aproveitar jogadores que vieram na Copa do Mundo e muito provavelmente vão fazer parte do ciclo, como o goleiro Alisson.
Pois é, eu acho que esse é o ponto-chave. Não é o início do ciclo, é um momento de transição. Eu acho que muitas pessoas tiveram dificuldade de entender isso, né? Porque teve gente que se descabelou, que achou um absurdo, que gritou sentindo a ausência de um ou de outro, falaram que é absurdo chamar um ou outro, sendo que eu vejo assim, dois critérios, assim, a valorização de atletas como o Rony, o Rafael Veiga, que fazem já há alguns anos, vivem grande fase no Palmeiras, né? São destaques que acabaram não sendo testados anteriormente, então o próximo treinador que chega já tem esses dois jogadores tendo sido testados. E assim como os jovens que jogaram com o Ramon no título sul-americano sub-20, que estão tendo uma primeira oportunidade, que no futuro podem já ser opções que já foram testadas com a camisa da seleção principal. Então, não é ruim, assim, não é de todo ruim, apesar de alguma pessoa achar que deveria convocar Rafinha, o Martinelli, ou que sinta falta do Alisson ou de algum outro jogador, eu acho que é um momento diferente. Assim, a primeira convocação, mesmo já com o treinador definido, já costuma ser uma convocação mais alternativa, que ele pensa em outros fatores, ainda mais sendo um treinador interino. Não vejo muito motivo para a gente fazer grandes análises assim, sobre o futuro ou sobre a qualidade da seleção, se deve ser ou não a seleção brasileira.
Pois é, eu acho que, primeira coisa, eu acho que a escolha do Ramon Menezes como interino, para mim, foi acertada. Primeiro que ele vinha muito bem, né, em janeiro, no final de janeiro, ali para fevereiro, a seleção brasileira sub-20 foi campeã sul-americana com uma boa campanha, vai jogar o Mundial aí no meio do ano, enfim, eu acho que a solução mais imediata, mais perto ali, né, mais próxima e menos trabalhosa seria trazer o Ramon Menezes, e achei até um processo natural, isso foi bom. E eu acho que isso já acena para como a seleção brasileira e o presidente Edinaldo Rodrigues desejam trabalhar com calma a contratação de um treinador, que eu achei positivo também. Agora, na convocação do Ramon, de fato, eu acho que não é para se desesperar, né? Ah, faltou isso, faltou aquilo, faltou fulano de tal, faltou... Ou contratou. Convocou o Rony, por exemplo, que eu também não concordo, mas, enfim, também não acho que seja motivos para dor de cabeça. Mas a questão você acha que, nesse momento, alguns desses jogadores que o Ramon vai colocar em campo já agora, por exemplo, o Andrei, você considera que alguns já podem ser incluídos nesse ciclo da seleção principal para o treinador que chegar? Ou você acha que não, está de fato só desenhado para ser aproveitado até mesmo numa seleção olímpica por conta da idade dos jogadores? Ou você já vê, por exemplo, nesse time que foi rascunhado pelo Cassucci, né? Trazer aqui de novo para a galera que perdeu, os jogadores que devem começar jogando contra o Marrocos. Ederson já estava na Copa do Mundo, Emerson Royal não foi para a Copa, voltou, mas já é um jogador mais velho, né? Éder Militão também estava na Copa, o Ibanez, uma novidade, Alex Telles também mais velho, Casimiro mais velho, Andrei seria uma novidade, Paquetá jogou a Copa, Rodrigo jogou a Copa, Vini Júnior e o Vitor Roque também no ataque. Basicamente aí, Andrei, Ibanez e Vitor Roque, você vê com possibilidade já para esse ciclo de se consolidarem no time principal?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Eu vejo a possibilidade, né, por se tratar de jogadores de muita qualidade, de muito potencial, mas eu não acho que seja a pretensão do Ramon nessa convocação, entendeu? Eu acho que ele está dando oportunidade a jovens jogadores que provavelmente farão parte da seleção em algum momento, para eles já terem essa rodagem. O Tite fez muito isso há um tempo. Convocou em momentos pontuais alguns jovens goleiros, jovens jogadores, assim, de forma pontual. Ele chamava um por convocação, assim, um sub-20, e dava oportunidade para o menino já meio que sentir o que é uma seleção brasileira principal. A CBF tem dado muito valor a esse ciclo olímpico também. A gente viu na última Copa do Mundo vários jogadores que foram campeões olímpicos, fazendo parte, entrando depois das Olimpíadas na seleção principal. Então, esse processo de base tem sido muito valorizado. E eu acho que é isso. Eu acho que tá se dando oportunidade a jovens jogadores e ninguém melhor do que o Ramon, que teve com esses meninos no sub-20, agora para oportunizar, né? Para colocar esses meninos para sentirem a seleção principal. Então, eu não vejo como eles estão sendo colocados na seleção principal. Talvez até numa próxima convocação, já com um treinador definido, eles não estejam. Mas eles estão tendo uma oportunidade, estão sentindo o que é jogar na seleção brasileira para lá na frente, seja nos Jogos Olímpicos ou na própria seleção principal, quando tiverem uma oportunidade definitiva, eles já vão estar mais preparados, talvez.
E você, sendo o presidente Dinaldo Rodrigues, né? Kaique Andrade presidindo a CBF. Você iria no Carlo Ancelotti? Você teria um outro nome? Você seria a favor da contratação de um estrangeiro? Ou preferiria uma solução caseira? Como é que você vê o nome do Ancelotti aí para comandar a seleção?
Já há alguns anos, o futebol brasileiro tem essa tendência de se buscar treinadores europeus, sul-americanos, enfim, estrangeiros, até pelo mercado brasileiro não ter uma unanimidade, né? Já há algum tempo a gente não tem um treinador brasileiro como uma unanimidade, fazendo um grande trabalho. Então, isso ainda na seleção, ainda houve uma grande resistência, né? De que a seleção brasileira talvez não seja certo contratar um estrangeiro. Hoje eu já vejo até isso mudando. Muitas pessoas que achavam dessa forma hoje já olham com bons olhos para uma possível contratação do Ancelotti. É um cara de primeiro nível, né? Tem todas as conquistas possíveis do futebol europeu, está acostumado a lidar com grandes, grandes nomes, com jogadores. É um cara que vai chegar com respeito do grupo, é um cara que entende muito de futebol. Então, eu acho que é uma boa opção, com certeza, né? É um cara vitorioso. Olhando para a Europa, olhando para o mercado internacional, tem grandes opções, né? De grandes treinadores. Eu acho que é uma boa opção, é uma boa ideia, assim, a CBF quebrar esses paradigmas, né? E ir atrás de um treinador estrangeiro, sim. O Ancelotti, obviamente, é uma grande opção. A gente tem que ver só como é que vai ser a sequência dessa temporada no Real Madrid, né? Porque não faz uma grande campanha no Campeonato Espanhol, mas o Real Madrid é o Real Madrid. Se ele chega lá, ganha essa Champions, será que vai fazer sentido para o Real Madrid ou para o Ancelotti finalizar esse trabalho para treinar a seleção brasileira? A gente tem que observar isso, né?
O Real Madrid está em segundo lugar do Campeonato Espanhol, 56 pontos, 12 atrás do Barcelona, né? Depois da derrota aí no clássico do último fim de semana. Já na Champions, está nas quartas de final, vai pegar o Chelsea. E aí só Deus sabe, né? Falando de Real Madrid, a gente não sabe o que pode acontecer. Sempre tem aquela condição de título que o Carlo Ancelotti já levou na temporada passada. Mas eu acho que tudo caminha pelas notícias aí para que a seleção tente force a barra para que o Ancelotti venha. E a gente vai ver isso aí mais para o meio do ano. Para fechar, futebol sul-americano, então. Dessa vez, né, o número de vagas está aumentando. Para quem não lembra, a Copa do Mundo passará a ter 48 seleções a partir de 2026, e isso impacta diretamente as eliminatórias que vão começar em setembro. É sempre, né, nos últimos anos, nesse formato aí de pontos corridos das eliminatórias, eram quatro vagas diretas, mais a repescagem, né? Então, você via Brasil, Argentina quase sempre se classificando, quer dizer, sempre se classificando, e Uruguai quase sempre, e aí a quarta força sempre acabava sendo alternada. Dessa vez o terceiro colocado foi o Uruguai, o quarto foi o Equador e o Peru ficou com a vaga da repescagem. Colômbia e Chile, que foram países que cresceram nos últimos anos aí no futebol sul-americano, não conseguiram a vaga. Dessa vez serão 6 vagas para a Conmebol diretas, né, nessa Copa do Mundo de 48 seleções, mais uma na repescagem, então você abre aí a possibilidade de ter 7 sul-americanos na Copa do Mundo. Isso englobaria justamente Brasil, Argentina, Uruguai e Equador, que jogaram a Copa do Mundo, o Peru, que ficou em quinto, também jogou, que foi eliminado na repescagem, Colômbia e Chile, que não conseguiram jogar, e isso causou uma grande crise no futebol dessas seleções desses países. Te pergunto, Kaique, a gente vai ter, óbvio, uma eliminatória que vai diminuir, né, esse número de crises, seleções insatisfeitas, porque vai muita gente para a Copa do Mundo, né? Por exemplo, se fosse já essa eliminatória agora, nesse esquema, só Paraguai, Bolívia e Venezuela não teriam jogado a Copa. É o que vai acontecer, provavelmente, nos próximos anos. Mas quem deve ser, na sua opinião, a terceira força nesse ciclo? O Uruguai chega em crise, demitiu o Diego Alonso, né? Fez uma Copa do Mundo muito ruim, eliminado na fase de grupos, e o Diego Alonso, que vinha no começo de trabalho, já foi demitido, é uma das seleções que não contratou ninguém. Colômbia e Chile já vem tentando uma reconstrução desde o fim das eliminatórias, né, desde a não classificação para a Copa do Mundo. Ou você vê que o próprio Equador, de repente, que vem crescendo, vem tendo uma campanha consistente, pode ser a terceira força. Qual seria a tua previsão aí do pai Kaique?
A Colômbia e o Chile tiveram grandes jogadores, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, só que eu vejo muita dificuldade na renovação dessas duas seleções. Assim, a Colômbia, a gente tem o Luis Díaz, que, talvez não seja nem o cara para carregar esse time nas costas, mas não, se você olhar, é uma seleção que já vai ficando envelhecida, principalmente os principais nomes. O Chile, principalmente, eu vejo muita dificuldade de renovação, né, na seleção do Chile. O Equador, que fez um ótimo ciclo, fez boas eliminatórias, fez um bom papel, inclusive, na Copa do Mundo, mas eu não vejo também um grande elenco. O Equador chega agora com um novo treinador, é uma incógnita, assim, na minha opinião. Tem alguns bons jogadores, o Ener Valencia, que foi o grande destaque na Copa do Mundo, já é um jogador de 33 anos, então eu acho que o Uruguai chega... Apesar de perder, né, teoricamente, nesse ciclo, Luis Suárez e Cavani, são os jogadores de principal destaque nos últimos anos, tem Ronald Araújo, tem Valverde, tem bons jogadores ainda, Darwin Núñez, o Arrascaeta, que chega fortalecido agora. Eu acho que com a saída desses jogadores mais experientes, o Arrascaeta pode até ter um encaixe maior ali no ataque, que foi o que não aconteceu na Copa, né, ele acabou sendo reserva, por falta de encaixe ali. O time pode ser mais construído em volta dele, que pode dar uma qualidade ali na criação. Então eu vejo o Uruguai como a terceira força do futebol sul-americano. Não sei se você concorda.
Não, eu acho que tem boa chance, mas vai depender muito da escolha do treinador, né? Para poder romper esse vínculo, de fato, com aquela seleção, né, que a base foi campeã da Copa América lá em 2011, foi construindo degrau a degrau a geração Luizito e Cavani, que acabou não conquistando depois mais nada, e se esgotou. E o Diego Alonso não soube lidar com essa geração, né? Por exemplo, a questão dos jogadores que não atuam no futebol europeu, mas são jogadores importantes para a seleção uruguaia, como o próprio Arrascaeta. Então a gente vai ver. Eu aposto aí que o Uruguai pode ser a terceira força, mas acredito também, por exemplo, na recuperação do futebol colombiano. A gente vai ver isso depois. Só dando aqui a agenda dos times sul-americanos: a Argentina joga contra Panamá e Curaçao nos dias 23 e 27. Seleção brasileira pega o Marrocos no próximo sábado, 19 horas, né? Então, um amistoso aí da seleção sob o comando interino do Ramon Menezes. Uruguai pega Japão e Coreia do Sul em 2 amistosos, também com técnico interino, dias 24 e 28. São os mesmos adversários, por exemplo, da Colômbia, nesses amistosos aí de março. Vamos pro futebol europeu, então? Porque lá no futebol europeu também vai ter mudança nas eliminatórias, né? O número de vagas aumenta em todos os continentes, na verdade, né? Mas nesse momento não é essa a preocupação dos times europeus. As seleções europeias vão jogar, na verdade, agora as eliminatórias para a Euro 2024, que vai ser realizada na Alemanha, e a gente já começa nessa quinta-feira essa competição, que acaba sendo mais tranquila que as eliminatórias para a Copa do Mundo, mas também não deixa de ser uma competição oficial, que a corda está sempre no pescoço para algumas seleções. Vamos começar falando da França, porque além de ser a vice-campeã mundial, é uma seleção que já começa com uma pedreira, né, Kaique? Pegando a Holanda nessa primeira rodada aí das eliminatórias. França renovada com Didier Deschamps, optou pela renovação, então vai para o terceiro ciclo, muito raro acontecer isso no futebol de seleções, tendo o Mbappé ainda como grande astro, mas também já trabalhando alguma renovação, por exemplo, o Kolumoni, o Nkunku ali no ataque, e deixando para trás o Benzema. O Deschamps já largou a mão do Benzema, o Benzema largou a mão do Deschamps, ninguém sabe exatamente, mas assim, vice-campeã na última Copa, campeã na Copa anterior, tudo indica que a França vai continuar sendo uma pedra no sapato aí de quem quiser ter sucesso no futebol europeu e mundial, né?
Com certeza, a França mantém a base, né? Mantém o treinador, mantém a base, foi vice-campeã por centímetros ali, como você disse, no Mundial. É um time muito forte, que tem uma renovação muito forte, é impressionante a quantidade assim, de jogadores jovens que surgem em todas as posições, assim, já há alguns anos no futebol francês, então é uma seleção que tem muitos bons coadjuvantes para o Mbappé, por exemplo, entendeu? E o Mbappé, na França, tem sempre sido um cara muito decisivo, então é uma seleção que vai chegar forte por muitos anos, provavelmente, porque tem bons zagueiros surgindo, tem bons meio-campistas, e tem o Mbappé, que é um jovem jogador ainda, que já está nesse altíssimo nível, já pelo menos duas Copas do Mundo já, nesse alto nível, então a França segue muito forte nesse ciclo. Eu acho que esse jogo contra a Holanda também é um confronto já muito interessante para esse início de ciclo, porque a Holanda também tem uma geração, óbvio, um outro nível, né, em relação à França, mas chegou à Copa do Mundo, fez até uma boa Copa do Mundo, chegou com um time mais jovem, bons jogadores de defesa, tem agora um novo trabalho, né, com Ronald Koeman, mas é uma geração que eu acho que não deve ter muitas mudanças em nomes para esse novo ciclo. Então é um confronto legal. Eu acho que são as duas seleções europeias que vivem o principal momento assim, de futebol apresentado até a Copa do Mundo do fim do ano passado. Eu acho que são as duas principais seleções europeias que vinham jogando o melhor futebol.
Pois é, a Holanda que deu trabalho para a Argentina, né? Quase conseguiu segurar a Argentina ali com aquela jogada ensaiada, enfim, acabou sendo derrotada nos pênaltis, mas de fato foram as seleções, junto com a Croácia, né, que tiveram melhor desempenho entre as europeias ali. Falando de uma seleção que projetava-se muito, né, acabou não conseguindo ir tão longe como se imaginava, foi vice-campeã europeia recentemente, que é a Inglaterra, que vai pegar a Itália numa revanche aí, né? Óbvio que não chega nem perto da decisão da Eurocopa, mas o reencontro entre essas duas seleções. Logo nessa primeira rodada, nessa quinta-feira, Itália contra a Inglaterra. A Itália que continua com o Mancini, vinha tendo um ciclo fantástico, né? A gente pode dizer assim, uma invencibilidade que quase foi ultrapassada pela invencibilidade da Argentina na Copa do Mundo ali. A Argentina acabou perdendo para a Arábia Saudita, mas o time vinha muito bem, só que acabou perdendo quando não podia, né? Tropeçou diante da Suíça duas vezes, perdeu na repescagem para a Copa do Mundo, ficou de fora de mais um Mundial. E a Itália agora tenta se recuperar e iniciar um ciclo, meio que mantendo o trabalho do Mancini, aparando arestas, só que com a pressão de quem não jogou as duas últimas Copas, né, o Kaique?
Pois é, a convocação da Itália não anima, né? Mais uma vez, pouca renovação, pouca opção de jogador decisivo. O Mancini até jogou um balde de água fria recentemente no futebol italiano, né? Que está com três times italianos nas quartas, falando dessa questão de a renovação não estar acontecendo no futebol da Itália, são poucos jogadores italianos surgindo em alto nível. Então, assim, é mais um ciclo preocupante. A Itália não tem um cara que você imagine que seja o cara que vai decidir, entendeu? Teve o Chiesa, né? Até ali, até a Euro, esse grande momento do ciclo da Itália, tinha ainda o Insigne ali por um lado, o Chiesa do outro, fazendo uma boa campanha. A lesão do Chiesa acabou dando essa freada ali na seleção italiana, na minha opinião. Mas é um ciclo que tem a continuidade do trabalho do Mancini, mas eu acho preocupante pela falta da renovação. Né? E a Inglaterra é uma situação diferente, que mantém o trabalho, o Southgate, e a base do time é a mesma da Copa do Mundo, né? São jogadores que a gente está acostumado a ver na Premier League, com o Bellingham ali no meio, basicamente. Tem bons jogadores em ótimas fases, como o Saka do Arsenal e o Rashford também, que acabou sendo cortado dessa convocação por lesão, mas são jogadores que estão um altíssimo nível na Premier League. Então é uma seleção jovem, que tem bons jogadores, tem a manutenção do trabalho, começa o ciclo de uma forma um pouco mais animadora do que a Itália, eu diria.
Perfeito. Então a gente daqui a pouco vai passar a agenda aí dessas eliminatórias sul-americanas, não, eliminatórias para a Eurocopa, porque diversos jogos vão ter transmissão ao vivo no Sport TV. Para a gente fechar então o futebol europeu aí, a Alemanha não vai jogar eliminatória, mas se você quiser comentar alguma coisa sobre a Alemanha, que tenta se recuperar também de uma campanha ruim na Copa do Mundo, Portugal e Espanha, que eu acho que são as outras grandes seleções. Espanha também acabou decepcionando no Mundial, assim como Portugal chegou às quartas de final, mas foi eliminado para Marrocos, né? Então, queria saber qual é a tua opinião aí, Kaique, sobre essas três seleções, Alemanha, Portugal e Espanha. Portugal, por exemplo, iniciando um novo ciclo com um novo treinador. Você acha que alguma das três aí pode ter um ciclo de crescimento, de atingir um momento mais importante, de maior relevância no futebol europeu em termos de resultado?
Eu acho que Portugal pode ter esse salto. É que a gente já no último ciclo já poderia ter tido, né?
Já esperava isso, né?
Já se esperava isso, né? Mas ainda dá, né? Ainda tem uma geração muito boa para a próxima Copa do Mundo, ainda tem ótimos jogadores em grande fase no futebol europeu. Eu acho que uma curiosidade para esse ciclo de Portugal é como vai ser conduzida a saída do Cristiano Ronaldo, né? Que ele está na convocação, continua no time, mas em algum momento ele vai sair. A gente, na última Copa do Mundo, ele já teve reclamação de ser substituído, encerrou a Copa do Mundo no banco de reservas, não está mais no futebol europeu, não está mais no grande nível do futebol europeu. Em algum momento ele vai sair e a gente tem que observar como vai ser essa substituição, porque também é como eu falei do Messi, não se trata de um jogador comum, não se trata de, né, é um caso diferente. E Portugal tem uma boa geração, tem bons jovens jogadores surgindo para o ataque, inclusive. Então eu acho que fica essa curiosidade, mas o ciclo que eu vejo dessas três seleções mais animador é de Portugal. A Espanha tem jovens jogadores também surgindo bem, Gavi, Pedri, por exemplo, do Barcelona, acho que são pilares da renovação da Espanha ali no meio campo. Só que eu acho que a Espanha, assim, talvez o sucesso do Barcelona e da Espanha, do tiki-taka, eu acho que talvez tenha feito mal para a renovação ofensiva da Espanha, porque não tem um artilheiro surgindo, né? Não tem um atacante. Você tem Morata, que é um bom jogador, mas que não é artilheiro. O próprio Moreno é um jogador também que esses centroavantes da Espanha acabam jogando pelos lados, às vezes, porque eles não são artilheiros. Então tem muita dificuldade a Espanha de às vezes, de botar a bola na rede mesmo, de saber quando o jogo está difícil, né? Tem, sabe, 70% de posse de bola, de saber colocar a bola para dentro, entendeu? Então eu acho que é isso que falta para esse time da Espanha, porque tem bons jogadores, tem uma certa renovação, né? Tem jovens jogadores interessantes, mas falta um atacante. Eu não sei até que ponto você acha que que tem influenciado esse sucesso do Barcelona e da Espanha nos anos 2010, né?
Pois é, o Luis Enrique tem um estilo de jogo muito próprio, né? E ele parece ser mais apegado ao estilo de jogo do que ao resultado. Porque os resultados não têm vindo e ele sempre se mantém muito apegado a esse estilo de jogo e parece que vai ser a tônica do trabalho dele sempre, né? Sempre foi assim. Só que a Espanha, depois que o Luis Enrique assume o seu comando, ela mostra dificuldades que não tinha, por exemplo, na época do tiki-taka lá em 2010. Então, vamos ver como vai ficar essa Espanha aí, justamente também numa entre-safra, né? Porque os jogadores que são projetados como estrelas no futuro ainda não são, ainda estão numa fase de transição, precisam ganhar mais corpo, né? E ao mesmo tempo, a galera que se aposentou logo depois ali da Euro 2012, etc., a gente vem vendo maior dificuldade. O Luis de la Fuente vai ter agora essa responsabilidade, né, de tentar conduzir um novo ciclo, e a gente vai observar a Espanha. Só dando aqui a agendinha, a gente está gravando na quinta-feira, então vou dar a agenda a partir de sexta dos jogos que passaram no Sport TV. 4h45 dessa sexta-feira a gente tem França e Holanda na tela do Sport TV. No sábado a gente tem às 2 da tarde Belarus e Suíça, e às 4h45 Croácia e País de Gales. Domingo, tem 3 jogos. 1 da tarde, Eslovênia e San Marino. 15h45, Luxemburgo e Portugal. E 1 da tarde também tem no Sport TV 2, Liechtenstein e Islândia. Na segunda-feira, Irlanda e França às 15h04 e 13h no Sport TV 2. Macedônia e Ilhas Faroe, 15h04 também. Polônia e Albânia no Sport TV 3, Montenegro e Sérvia no Sport TV 2. Para fechar na terça, Alemanha e Bélgica, 15h04. Lembrando que esse jogo é amistoso, que a Alemanha não joga a eliminatória da Euro. Argentina e Curaçao às 9 da noite. E também no mesmo dia, no Sport TV 2, Turquia e Croácia, 15h04. Mesmo horário. Romênia e Belarus, Sport TV 3. É isso, Kaique. Eu tinha preparado aqui também para a gente falar um pouco sobre a seleção de Marrocos, sobre o momento do futebol africano. Mas eu acho que a gente pode deixar para uma seleção, uma edição especial, né, para falar um pouco sobre o futebol africano, que o Marrocos vai enfrentar o Brasil aí, né, nesse amistoso. E de repente, a partir desse amistoso, a gente consegue também falar um pouco mais sobre essa seleção que teve um grande desempenho na Copa do Mundo e pode estar inaugurando, né, de repente, um novo momento do futebol africano. Pode dar um impulso, né, para o sucesso de Marrocos, de repente levar o futebol africano, pela primeira vez chegando a uma semifinal, a um novo momento. Agora vai ter eliminatórias para a Copa das Nações Africanas, né, Kaique? Então, vamos observar as seleções africanas. Marrocos vai acabar sendo a grande estrela da competição, né?
É, com certeza. Marrocos chega muito fortalecido. O futebol africano teve também Senegal, né? Sem o Mané, que fez uma boa campanha. A Tunísia deu uma surpreendida também. Até Camarões, no grupo do Brasil também, que poderia ser um saco de pancadas, acabou não sendo. Então, o futebol africano está fortalecido, principalmente com essa campanha do Marrocos, que teve, foi além da, né, da chamada, do preconceito que se tem, às vezes, com o futebol africano sobre a parte física, né, a velocidade, e foi para um nível de organização tática, qualidade técnica, que surpreendeu muito e com certeza tem um bom ciclo para fazer, até porque tem destaques jovens ainda. Então eu acredito que o Marrocos vai seguir bem.
Isso aí, vamos então observando aí as seleções nessa data FIFA. Encerrando aqui então o nosso Gringolândia 208, nossa edição aqui falando um pouco sobre futebol de seleções. Nessas duas próximas semanas a gente não vai ter futebol de clubes por conta da dota... duas semanas não, né? Já passou quase uma semana e meia aí sem futebol de clubes, né, Kaique? Mas é isso. Então a gente vai observar, Kaiquezão, e queria ter o destaque final para a gente fechar edição 208 do Gringolândia.
Valeu, Natan, amigos do Gringo, sempre um prazer estar participando. E é isso, é observar agora essa renovação, né, as principais seleções, como é que chegam para as próximas competições continentais, até a próxima Copa do Mundo, esses grandes craques, né, Messi, Cristiano Ronaldo, em que momento que eles vão deixar as seleções. Acho que é um momento curioso para quem gosta do futebol de seleções, observar essa renovação e essas mudanças nas principais seleções.
Boa, a gente vai vendo aí então esses jogos. Não esqueçam de acompanhar as partidas que a gente já passou a agenda aqui no Sport TV ao vivo também. Essas partidas mais importantes, das seleções mais relevantes, com tempo real, com vídeos no GE.globo. Agradecendo mais uma vez ao Kaique Andrade, também ao Bruno Mesquita, que esteve conosco aqui na edição desse podcast, e a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final de mais um Gringolândia. A gente volta na próxima semana. Um abraço e até a próxima.